Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, começa agora o Timoneiro sob a luz dos lampiões. Eu sou Lucas Borges, com trabalhos técnicos de Leandro e Amin. Apresento hoje o programa ao lado de Chico Malta e de Gui Pinheiro. Gui Pinheiro de volta, depois de ter se ausentado no segundo programa. Seja bem-vindo, Gui. Começa com você, então.
Boa noite, pessoal. Semana passada eu tive um probleminha, não pude estar. Mas é um prazer estar de volta aqui. Vamos comentar o jogo do Corinthians de ontem. Enfim, o que vem por aí, tem Libertadores chegando. Vamos embora.
Muito boa noite, Chico, e sua bela camisa do Bangu.
Boa noite, Lucas. Eu pensei que o Lampião, além do dia 1º de setembro, quando foi feito o Corinthians, fabricado, né, construído, fosse também o primeiro programa. Agora o Lampião é sempre...
Parece que veio pra ficar o Lampião. O Lampião que, vamos fazer justiça...
Tem gente que não gosta, tem gente que se irrita com essa lenda do Lampião.
De autoria de Leandro e a mim.
Ele não gosta, ele acha isso blá blá blá.
Ele é o dono da frase, mas que é verdade, não existia... O São Paulo pode ter sido fundado...
Não, vocês dizem um tinha energia elétrica.
O São Paulo talvez diante de velas, né, de castiçais, o Corinthians no Lampião, porque não tinha luz, luz elétrica não
exato,
tinha, né?
Exato, exato.
Então é isso. Sobre a luz...
Vou providenciar uns lampiões aqui pra gente fazer o programa sobre esta luz, pra realmente, gente não enganar o ouvinte.
Porque na verdade são luzes... Não sei, essas luzes brancas, modernas, isso. Né?
E hoje tem convidado especial, Lucas?
Hoje tem a repórter Camila Matoso, repórter de ESPN.com.br, frequentemente... Aparece nas mesas redondas do programa Bate Bola da ESPN Brasil, uma das repórteres mais bem informadas sobre Corinthians do país. Em breve estará aqui para falar um pouco da situação do clube, Itaquera. Nessa semana foi publicada uma notícia falando sobre problemas no custo do estádio. Em 10, 15 minutos mais ou menos estará aqui participando do programa conosco. Antes disso, a gente vai falar do jogo de ontem, começar pela partida de ontem, Corinthians e São Bernardo, Campeonato Paulista. Jogo que... Tá importando muita coisa, Campeonato Paulista, os grandes estão sobrando, o Corinthians inclusive lidera com tranquilidade o grupo dele no estadual, e ontem venceu por 1-0, um jogo sonolento, né, Gui?
Foi bastante sonolento o jogo, não tem nem como exigir que esse time, enfim, o Campeonato Paulista a gente sabe que os times grandes dão menos atenção, a não ser os times que estão disputando só ele, né, o Corinthians tem uma Libertadores envolvida, jogou um clássico no fim de semana, entrou com a equipe reserva, eu acho que é bom pra testar, dar ritmo pra alguns jogadores que, por exemplo, o Iago, apesar dele ter jogado improvisado na lateral esquerda ontem, é bom pra esse jogo. Ele é o segundo reserva da zaga, então se ele pode ser necessário, é bom pra isso, assim, é bom pra testar o Malcom, é bom pra dar ritmo pro Wagner Love, que jogou muito bem pra mim, foi o melhor ontem.
Deu uma bela assistência pro gol do Malcom.
Exatamente. É muito legal ver a vontade do Wagner Love no jogo, assim. E, enfim, o Corinthians jogou pro gasto, fez 1-0, o segundo tempo até tomou aquele susto no final, que seria um frangaço do Cássio, né? Mas o jogo foi isso, assim, não teve muitos. Não teve nada que merecesse muito destaque. Acho que só a atuação do Wagner Love e o gol do Malcom, que é bom pra ele voltar. Enfim, ele é atacante, ele tem que fazer gol e é moleque, é bom que ele comece a pegar gosto pela coisa.
Por esse lado, o Chico, são realmente duas boas notícias, né? Dois jogadores que na Libertadores a prioridade do time no ano vão ser reserva, pelo menos a princípio. Um fazendo gol, outro dando uma boa assistência. Dá mais esperança de que o elenco do Corinthians está preparado para a Libertadores.
Sim, espero que o Malcom seja o nosso Romarinho desse ano, né? Que faça gols importantes para a gente seguir longe e firme na Libertadores. O Corinthians está no grupo 2, né? Lidera com 22 pontos, 91,7% de aproveitamento. Aí são 7 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. Invicto aí nesse grupo, nadando de braçada, né? Segundo colocado, a Ponte Preta com 15, Audax 13, São Bento 9 e Rio Claro 8 ali na lanterninha.
Leandro Amin lembrou aqui com precisão o Corinthians que não perde em Itaquera desde a estreia no estádio contra o Figueirense em 18 de maio de 2014, de lá para cá são 24 jogos, nenhuma derrota. Se o Campeonato Paulista não é tão importante assim, sua primeira fase... Dá pra dizer que brigar pela melhor campanha pode significar disputar o título, disputar a taça, a finalíssima, dentro de casa. No momento, o Corinthians tem a segunda melhor campanha no geral, o Santos tem 23 pontos. Então, dá pra pensar
nisso. É importante conquistar
nisso.
Esses pontos, né?
Sim.
É importante jogar e ganhar sempre para poder ter o privilégio de disputar a final em casa pela primeira vez, inclusive. Né?
Pois é. Outro ponto negativo, mas ao mesmo tempo positivo, o jogo de ontem teve o pior público da história do Corinthians em Itaquera, 23 mil pessoas. Mas se você vai comparar com o clássico Santos e Palmeiras, que aconteceu também nessa quarta-feira, na Vila Belmiro, é mais do dobro do que se registrou de público por ali.
Sim, sem dúvida. É um péssimo número se você, em termos comparativos. Agora, é um bom número, né? Com Corinthians e São Bernardo, ontem, se não me engano, estava chovendo na cidade de São Paulo.
Chove todo dia agora, toda hora.
Não era um jogo muito animador para as pessoas irem ao estádio, mesmo assim, eu considero um número interessante.
Um Corinthians e São Bernardo, né, Gui?
Eu acho que, na verdade, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse foi o primeiro jogo que não estava naquele pacote dos 10. Eu não tenho certeza que o Corinthians anunciou no começo do ano, porque tinham dois jogos amistosos, o da Libertadores e alguns do Paulista. De qualquer maneira, o Corinthians está virtualmente classificado, ainda tem que fazer 7 jogos, mas o Audax, por exemplo, já tem 9, enfim. Não tinha muito como esperar. Tem jogo da Libertadores vindo, contra o Defensa, se eu não me engano, já está quase esgotado.
Contra o Danúbio já estão encerrados.
Perdão,
ingressos encerrados já.
Exato, então quer dizer, não dava para esperar muito. Contra o Red Bull num sábado, talvez tenha um pouco mais, porque é um sábado, então é mais fácil de encher, né? Contra o São Bernardo às 10 da noite, realmente não dá para esperar muito de muito público, e ainda assim conseguiu um número expressivo. O que eu acho mais importante, na verdade, de Itaquera, é que isso reflete muito, isso pode importar muito na Libertadores, né? O Corinthians se mostrando muito forte em casa. Eu não gosto de ficar falando, não perde desde, porque costuma dar zica, e eu não gosto de falar, mas assim, ver o Corinthians forte em Itaquera eu acho importante, porque na Libertadores a gente sabe o quão importante é ter o mando, fazer valer o seu mando, né? Enfim, quantas vezes a gente não viu o Boca passar em La Bombonera com times horríveis? O próprio time de 2012 não era bom e chegou na final, quer dizer, e o Corinthians quase perdeu lá, tomou bola na trave depois do gol, enfim. Então, assim, é muito bom ver o Corinthians fazendo valer seu mando todos os jogos, mesmo quando não joga bem.
Sim, os ingressos para o jogo com o Danúbio, próximo compromisso pela Copa Libertadores em casa, dia 1º de abril, antes tem o jogo lá no Uruguai, quarta-feira que vem, já estão encerrados. Terça-feira?
Terça, dia 17.
Terça-feira. Já estão encerrados e estão à venda os ingressos para os próximos 3 jogos em Itaquera pelo Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, Penapolense e Red Bull no sábado. E a gente falava sobre sentir bem em casa em Itaquera, o Corinthians também se sente bem num outro estádio aqui de São Paulo. Claro que o assunto tá se tornando repetitivo, mas no domingo o Corinthians e São Paulo se enfrentaram no Morumbi e o Corinthians venceu novamente, Chico.
Venceu, parecendo um replay do jogo da Libertadores, né?
Esse aí teve um pouco mais de emoção.
Teve mais emoção, é verdade. Mas mais pela postura do adversário e também pelo jeito do Corinthians jogar, né? O Corinthians jogando sempre daquele mesmo jeito, mas o São Paulo parece que não aprendeu a lição, né? Ficou jogando, parece que não repetiu os mesmos erros. E a gente se aproveitou. E quanto tempo a gente não... Desde 2007, né?
2007, já são 13 jogos sem perder no Morumbi para o São Paulo.
Rapaz.
Nos últimos 11 jogos contra o glorioso tricolor paulista, 6 vitórias do Corinthians, 4 empates e uma derrota apenas.
É uma freguesia bem selada aí, né?
Eu acho que o São Paulo, de verdade, assim, pelas declarações de alguns jogadores, principalmente as do Luiz Fabiano, o São Paulo eu acho que dá muita importância pra esse tabu, assim. Era nítida a vontade, a ansiedade de alguns jogadores. O São Paulo, eu não sei o número exato agora, mas ficou muitas vezes impedido.
Ah, o Luiz Fabiano tem esse costume.
Eu acho que o São Paulo, os jogadores do São Paulo começaram a dar muita importância pra esse tabu e eu acho que isso começou a interferir no jogo, né? De qualquer maneira, é sempre bom você manter uma certa freguesia de um rival direto não só histórico, mas também na Libertadores, sabendo que a gente vai ter um último jogo que pode definir a classificação ou a eliminação de um dos dois, então assim, é sempre bom você entrar com essa vantagem moral.
Pois é, esse jogo que vai acontecer, vocês têm aí a data certinha? Tô tentando achar aqui. 1º de abril.
Acho que é 17 de abril, talvez, não.
No Morumbi, novamente, né? O estádio onde o Corinthians não perde.
Dia 22 de abril.
Dia 22 de abril, última rodada. O Corinthians é o líder do grupo no momento, 6 pontos. E acreditando-se que vai vencer o Danúbio duas vezes. É o adversário mais fraco do grupo e que pode enfrentar o São Lourenço aí por um empate, até uma vitória para se classificar. É bem provável que chegue na rodada final do grupo classificado.
Jogando tranquilamente.
Sem pressão.
Jogando só. A única preocupação é manter o tabu. É fácil jogar assim, gostoso. Bom. Né?
Tem o tabu do futsal também ou o futsal não.
Olha, tá começando a criar um tabu também aí no futsal, viu? Vamos pro quadro do Direto do Parque São Jorge.
É isso
né?
aí.
Respirar o ar, mistura do Tietê. São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha, onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha.
Direto do Parque São Jorge.
Hora de falar de outros esportes do Esporte Clube Corinthians Paulista, de falar também do dia a dia do clube. Dia a dia do clube que a gente vai poder tratar com a repórter Camila Matoso daqui a pouquinho. Mas falar de futsal antes. Na última terça-feira, o Corinthians estreou pela Liga Paulista de Futsal. E o adversário quem foi, Chico?
Foi o São Paulo Futebol Clube. Barra São Bernardo.
Corinthians barra Unip, São Paulo barra São Bernardo. E o jogo foi mais fácil ainda que o jogo de domingo passado.
Foi uma goleada de 6-0, né? Futsal, tá certo que é futsal que nós estamos falando, né? É normal ter placares mais elásticos do que o futebol de campo. Mas mesmo assim, não tomar nenhum gol no futsal é coisa um pouco mais rara, não, Gui?
Não, é verdade. Eu sendo bem honesto, não sou de acompanhar o futsal. Eu cheguei em casa e só vi alguns corintianos
soltando
fotos, sarro na internet. Por conta de mais essa vitória sobre o São Paulo, 6-0 é de fato um resultado bastante expressivo, e enfim, novamente é sempre bom manter um tabu contra um rival e deixar eles com essa gana de tentar ganhar, a gente não conseguir.
E o próximo jogo do Corinthians vai ser nessa sexta-feira, dia 13 de março, amanhã, contra um time que você tem que levar uns 5 minutos para dar o nome. Yoka ACR Unisal Grupo Martins Lara.
Como é que a torcida grita o nome?
É assim? Isso que eu ia falar. Escolhe, né? Escolhe um dos nomes.
Cada jogo grita um nome diferente. Isso. Né? O jogo vai ser em Guaratinguetá, não é isso?
No ginásio de Itaguará.
Itaguará, isso aí. Corinthians, que não tem dado muita sorte na Liga Futsal, o campeonato que envolve time.
Tem raspado na trave alguns anos.
Sempre
na
semifinal,
né?
Impressionante, né? Que possa ir bem na Liga Paulista dessa vez.
É isso aí.
A hora agora é de. Ainda não? Em breve vamos falar com Camila Matoso, estamos entrando em contato com ela. Em breve conversaremos sobre o dia a dia do clube. Uma notícia que repercutiu no ESPN.com.br durante essa semana, Chico, Gui, foi a notícia de que o estádio do Corinthians poderia ter saído por um custo bem menor do que saiu. Inicialmente seriam R$820 milhões gastos na obra. E o que aconteceu é que o estádio deve chegar a um custo aproximado de R$1 bilhão. O que é muito dinheiro. O Corinthians não sabe nem como pagaria os 820, já que o dinheiro da prefeitura tem tardado em ser liberado. Agora, o que dirá R$1 bilhão, mais do que isso?
Olha, na verdade, assim, quando o estádio foi anunciado, em primeiro lugar, vamos combinar que, assim, obra estourar custo no Brasil, na verdade, não é exceção à regra, é a regra, né? Sim. Quando ele foi anunciado por um valor, eu acho que todo mundo esperava que ele fosse sair por um pouco mais. Em segundo lugar, assim, e eu não acho isso bom, pelo contrário. Em segundo lugar, a grande questão do estádio é que tudo é muito nebuloso, né? Até uma coisa que a gente vai falar com a Camila daqui a pouco, é sempre uma coisa que sai, o Corinthians nega do outro lado, daqui a pouco sai outra coisa e o Corinthians rebate, aí o Corinthians resolve falar. Então, assim, a gente nunca sabe, de fato, qual é a situação real, né? Quanto que tem que ser pago, quando vai, como vai, quem que vai pagar. Enfim, esse é o grande problema da Arena, porque o Corinthians agora, por exemplo, está com problemas financeiros, isso está interferindo inclusive no pagamento dos prêmios de jogadores, o salário está em dia, mas aí é direito de imagem, premiação, e ninguém tem uma resposta para isso. Então é isso que a gente precisa, enfim, entender direito, né? Enfim, vamos ver o que a Camila traz para a gente.
Para falar desse assunto, ninguém melhor que a Camila Matoso, repórter do ESPN.com.br, uma das cronistas esportivas mais bem informadas sobre o clube atualmente. Muito boa noite, Camila. Quem fala é Lucas Borges. A gente conversava nesse momento sobre a notícia publicada nessa quarta-feira no ESPN.com.br sobre documentos que mostram desperdício de quase R$150 milhões nas obras da Arena Corinthians. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda.
Seu recado, assim que o telefone estiver disponível.
Aparentemente a caixa postal de Camila estava ouvindo. Estava ouvindo a minha pergunta, mas em breve a gente vai tentar falar com a Camila novamente, com certeza ela vai nos ouvir. Chico, você é um crítico costumado do estádio do Corinthians, e quando ouve esse tipo de notícia sobre gastos exacerbados com um estádio de futebol deve ficar ainda mais revoltado.
Sem dúvida, não é nenhuma novidade, né, ter esse acréscimo aí na conta do estádio, né? Todo mundo já, eu acho que já esperava isso. Sabe-se que a Odebrecht foi a grande beneficiada nessa Copa do Mundo, né? Foi a que teve maior construções de estádios e reformas aí. Ela também acabou ganhando a concessão de alguns estádios, não só ela reformou, construiu estádios, como ela teve depois a concessão, né, para poder fazer a manutenção do estádio. Tem uma história aí que circula na minha família, de que o estádio foi oferecido pelo Lula para o André Sanches.
Existe essa história, né?
Né? Foi oferecido, olha, você não quer fazer o estádio? Pô, eu vou te dar o estádio. Eu vou lá conversar com o Odebrecht, BNDES a gente arruma um empréstimo e faz o estádio. Bom, agora quem paga a conta?
Pois é.
Eu quando o Corinthians anunciou um estádio, eu...
Acho que agora a Camila tá nos ouvindo. Camila, consegue nos ouvir?
Oi, tá aqui.
Olá, Camila. A gente já
tá me ouvindo?
Sim, sim, a gente ouve. Muito boa noite, obrigado por participar do Timoneiros. A gente comentava a notícia publicada por você nessa quarta-feira no ESPN.com.br, que dizia a respeito do gasto acima do projetado com o estádio do Corinthians. Inicialmente seriam 820 milhões e teria havido um gasto desnecessário com a obra. Seja bem-vindo ao programa, Camila, se você puder falar mais um pouco sobre isso, a gente agradece.
Boa noite, Lucas. Obrigada pelo convite, primeiro. Não é isso. No final de 2013, o Corinthians contratou uma auditoria para fazer exatamente um levantamento para ver se haveria necessidade de fazer os contratos adicionais que a Odebrecht estava pedindo. A consultora alegava que tinham alguns desvios de arquitetônicos, tinha um certificado exigido pela FIFA, tinha algumas mudanças na estrutura da cobertura e tudo isso envolvia mais dinheiro. E aí o Corinthians contratou essa auditoria para ver se, de fato, necessitava pagar mais, né, para a Odebrecht. E o resultado foi justamente que não precisava. Com os 820 milhões acordados lá atrás, em 2011, estava tudo bem e daria para terminar o estádio exatamente da forma como havia sido combinado. E aí, não sabemos muito bem o porquê, o Corinthians não explica isso exatamente. Ele guardou ele viu esse relatório, guardou na gaveta, sentou com o Odebrecht e fez os contratos adicionais que terminaram, que fizeram com que o custo do estádio fosse para 985 milhões. E essa foi a notícia. Depois, até o Corinthians, a gente perguntou ao Corinthians, né, o que tinha acontecido, ele não respondeu. E depois ele veio com uma nota oficial hoje, fazendo críticas a várias outras jornalistas, de forma geral, à imprensa e tal, e disse que, sobre essa auditoria, disse que realmente teve o resultado, viu, mas que depois avaliou que tinha que realmente fazer os contratos. Então essa foi a notícia de hoje, e aí fica a questão, né, porque afinal o Corinthians não ligou para essa auditoria que ele mesmo contratou.
Camila, boa noite, é Gui Pinheiro falando. Eu queria te perguntar uma coisa a respeito, na verdade assim, eu tenho acompanhado tudo que tem saído sobre o estádio, né, e é sempre, sai uma notícia e aí daqui a pouco o Corinthians nega, a notícia repercute, daqui a pouco o Corinthians resolve falar, e assim, a questão é, como torcedor a gente nunca sabe o que de fato está acontecendo. Só para citar dois exemplos, teve o caso do Rosenberg, que foi convidado para administrar a arena, e depois o Corinthians, o Roberto de Andrade negou, né? E teve, enfim, teve algum caso agora que me fugiu. Mas enfim, o fato é que sempre...
dos atrasos do Sheik.
Exato, assim, a questão é, no Corinthians tudo sai, aí depois o Corinthians nega ou não fala, e aí depois resolve se pronunciar, mas o fato é, a gente como torcedor, nunca sabe o que está acontecendo. A respeito do estádio especificamente, quem que manda? Assim, quem que diz, olha, vai ser assim, não vai ser assim? Eu sei que existe um fundo, mas assim, quem que administra? Como que funciona isso?
Bom, assim, quem manda no estádio é o André Sanches. E aproveito para, assim, acho que, não sei se os torcedores conseguem ver isso de fora, mas o Andrés não manda só no estádio. O Andrés tem um prestígio que permite que ele mande, hoje, no Corinthians, em absolutamente todas as áreas. Então, quem decide o que vai ser feito com o Odebrecht, quem decide qual tipo, se o material X vai ser aprovado ou não, etc., é tudo o Andrés. E aí, para cada coisa, ele tem um gente que ele escuta, tem um escritório de advocacia que trabalha bem perto das questões das arenas, da arena, que é o Machado Meyer, que é o Ivandro Sanches, o advogado, tem o Aníbal Coutinho, que é o arquiteto, enfim. E aí tem o fundo, mas o fundo é só uma questão bem administrativa e não tem tanta decisão, assim, determinação no dia a dia da arena, não para esse tipo de coisa. Ele tem para dizer para o Corinthians que ele tem que arrecadar os fundos e tem que guardar sempre um pedaço do que ele arrecada para poder fazer o fundo também, né, que chama, para poder pagar o BNDES. Então é mais essa participação do fundo. E aí entra uma outra questão, que é a parte de comercialização, não tem ninguém praticamente cuidando, e é por isso que a gente vê a demora, né, nas propriedades. O Corinthians não tem um contrato de patrocínio feito para a Arena hoje, nem para, sei lá, televisor, que é uma coisa que poderia ter sido feito. Não tem nenhum name right, nem no estádio todo, nem no setor nenhum. Então é uma coisa que até a gente nos bastidores escuta, que empresas que se interessam dizem para o Corinthians: olha, eu estou interessado em entrar, mas eu tenho muita preocupação com a governança, porque me parece que não tem ninguém aí que faça isso decentemente, enfim. Até porque o Andrés é deputado federal, a gente não pode esquecer, então ele tem outras coisas a fazer. E, enfim, acho que também, mesmo que não tivesse, ele não é um cara de marketing, de comercialização para fazer isso.
Camila, é o Chico, tudo bom? Camila, uma pergunta...
Tudo bem, você, Chico?
Tudo bom. Uma pergunta simples e direta: como é que o Corinthians vai pagar essa dívida que já era grande e ficou ainda maior depois dessa notícia? Como é que ele paga? Se não pagar, você acha que vai ter jeitinhos, vai ter negociações? E se não tiver, o que pode acontecer?
Olha, digo assim, eu acredito que o Corinthians tenha realmente disposição em pagar. Ele tem um embrólio muito pesado agora, que é com uma prefeitura, que é a questão dos CIDs, que a gente sempre escuta falar, né? Tem 420 milhões vieram por esses CIDs, e o que ele tem que fazer agora é comercializar ele. Então, eles são papéis. Aí ele tem que chegar no mercado e falar: que empresa que vai comprar esses papéis, que são isenções fiscais? Aí a empresa vai lá e fala: não, eu compro, mas... eu compro por esses 420, eu compro por 400, sei lá, enfim. Então vai perder de qualquer forma um valor. O problema é que esses papéis não estão valendo nada hoje no mercado, porque tem uma ação no Ministério Público, do Ministério Público na Justiça, que não acha legal a forma que isso foi feito, legal de ilegal mesmo. E então tem uma desconfiança muito forte no mercado sobre isso, e é esse o embrólio maior. Justamente por isso que recentemente o Corinthians soltou uma nota oficial também, falando sobre isso, cobrando a prefeitura de que honrasse seus compromissos, enfim. Mas o fato é que a prefeitura agora, nesse momento, não tem nada a fazer, porque está na justiça. Então, assim, o Corinthians acredita que consegue pagar o estádio com a arrecadação de bilheteria e com a venda dos name rights, dos camarotes, das cativas, com dinheiro até de... eventualmente dos restaurantes, enfim. Mas acontece que até agora nada disso foi feito. Então, assim, o que a hora que isso vai acontecer é quando tiver alguém qualificado para fazer isso lá, para conseguir isso, para conseguir arrecadar esses recursos. Eu acho, assim, que, sinceramente, que é possível. Pelas projeções que eles fazem, até o Rosenberg, quando estava fazendo engenharia financeira, acreditavam que sim, era possível. Agora tem que resolver esses embrólios. E se não pagar a conta, vai ficar com dívida. E aí vai ser cada vez uma ação diferente. A minha opinião, a minha sensibilidade é que a relação entre Corinthians e Odebrecht acaba na justiça. Assim. É a minha opinião, sensibilidade do que eu escuto nos bastidores, do que eu tenho apurado. Mas não é uma informação, é uma opinião de como isso vai acabar.
Camila, você citou os famigerados naming rights do estádio do Corinthians. Toda vez a gente escuta, vai fechar, vai fechar, vai fechar. Eu, particularmente, eu só vou acreditar o dia que tiver lá uma placa dizendo que tal empresa comprou. O que que tem de concreto, realmente, assim? A gente escuta da Emirates, escuta da Chevrolet, enfim. Tem um empresário que vira e mexe, sai falando por aí que tá pra fechar, né? O que que tem de concreto hoje?
Hoje, de concreto, não tem nada. O Corinthians tem conversas com um monte de empresas. A Chevrolet, eu estive no Rio de Janeiro numa reunião da CBF, onde a Chevrolet estava anunciando o patrocínio ao Dunga, e o gerente de marketing conversou comigo, me deu entrevista e disse que, de fato, receberam uma proposta do Corinthians para patrocinar o estádio e que estavam avaliando, mas que não tinham ainda nada definido. Então, o que tem é isso, esse tipo de conversa, Corinthians vai lá, conversa com um, a Calunga já foi uma opção, a Calunga chegou tem até um papel assinado sobre isso, de uma intenção de discutir para comprar as name rights e tal, só que tinha envolvimento de um conselheiro do Corinthians, enfim, até ex-candidato a presidente, e aí não foi para frente, mas... É isso, assim, não tem nada nem perto de fechar. E o Andresa agora vem admitindo isso, continua prometendo, né, que vai conseguir fechar, mas já agora, hoje, ele já não dá prazo. Então, não diz mais quando ele vai conseguir fazer isso. Mas é isso, não tem nada nem perto.
Camille, em relação ao dia a dia do clube, você disse da influência do André Sanches, praticamente todos os setores do Corinthians, o que mudou do ano passado para cá? Como é a relação entre os ex-dirigentes, entre o Ronaldo Chimenez, que inclusive deve participar do próximo programa aqui conosco, Mário Gobi, como tem atuado a oposição no Corinthians, com o Cittadini, como é que está o ambiente político do Corinthians nesse momento?
Olha, o que mudou do ano passado para esse é que o ano passado o Andrés não participava ativamente da gestão, ele era muito consultado pelo Mário Gobi. Ele também dava opinião mesmo quando não era consultado, participava indiretamente, mas não como agora. Agora ele tem até um cargo, que é superintendente de futebol, e aí ele foi o grande apoiador do Roberto de Andrade, então hoje ele faz tudo mais abertamente do que ele fazia antes. E foi uma situação curiosa, porque assim que eles ganharam a eleição, eles chamaram... O Andrés mesmo chegou pessoalmente para o Emerson Piovesan, que era o vice da chapa de oposição, e o convidou para ser o diretor de finanças, que ele é agora, né, no lugar do Raul Correa da Silva. Então, essa movimentação do Andrés fez com que o clube ficasse mais tranquilo, porque ele chamou um dos principais caras da oposição, um vice, né, para participar da atual gestão. Isso... foi muito bem visto pela oposição, até por ser um cargo muito importante de finanças, controle de dinheiro, enfim. Então, nesse começo de ano, a situação política do Corinthians é muito tranquila, muito tranquila. Não tem ainda grandes coisas acontecendo. E aí o que as pessoas mais críticas falam é que se precisa formar uma oposição lá dentro. E hoje não tem nada... nem perto disso, ainda mais para o dia a dia. O Cittadini, por exemplo, que concorreu à presidência, acaba vindo sempre em época de eleição, só que é uma das grandes críticas que fazem a ele. Então não tem nada se formando e o clima é muito tranquilo justamente por esse prestígio que o André tem. Que é um negócio impressionante dos dois lados, assim, tanto na oposição, na situação, todo mundo... A confiança que o André tem dentro do Corinthians é enorme. Enfim, a gente gostando, não... Enfim, essa situação é muito peculiar mesmo.
E o André tem alguma participação nessa possível transferência do Bernard para o Corinthians? O que você sabe sobre isso também?
Então, a informação que eu tenho é de que o Corinthians... Só aceitaria a vinda do Bernardo se fosse uma coisa extremamente barata. Então, que ele não tivesse que pagar nada no empréstimo e que, além de tudo, ele não tivesse que desembolsar um valor alto de salário.
Seria cerca de 1 milhão de salário, mais ou menos, mensal.
Isso. Né? Que é o que ele que ele tem hoje, mas o Corinthians não tem nem como arcar com isso, e não arcaria também até por uma situação de grupo, né? Hoje o Guerreiro quer ganhar 500, 1000, tá numa negociação difícil, tem o Sheik, que já ganha mais que isso, tem o Pato, que é uma das grandes decepções da antiga gestão.
Alguns jogadores estariam com os salários vencidos também, né, a pagar?
Imagens atrasadas, premiações atrasadas, então não tem condições disso hoje. Então, a minha avaliação, e até a diretoria fala isso também, é que é bem distante, assim, a vinda do Bernardo. Não sei que a diretoria chegue e fale, não, de lá chegue e fale, não, não queremos mais ele mesmo, melhor emprestar, e a gente paga bastante, não aguento mais ele aqui, numa situação desse tipo.
Camila,
eu não acredito que vai acontecer.
Camila, deixa eu só perguntar então o que grande parte da torcida do Corinthians talvez seja a maior preocupação, que é justamente a renovação do Guerreiro. O Guerreiro, ele pede um valor de luvas que, na verdade, não é só porque o Corinthians está em crise financeira. É um valor altíssimo para qualquer clube brasileiro, fora da realidade. Uhum. Isso independentemente de crise financeira. A informação que tinha, pelo menos na gestão do Mário Gobi, é que os salários e o prazo de contrato já estavam acordados e que o que estava pegando mesmo eram as luvas. Hoje começou do zero. A minha impressão é de que o Guerreiro não quer ficar, ou ele tem alguma proposta de fora muito melhor para ele não arredar pé. O que, que você tem ouvido e qual que é a tua opinião? Você acha que ele vai sair mesmo no fim do contrato ou não?
Então, eu não tenho conhecimento de outras propostas. O que a gente sabe é que o Corinthians não vai pagar de nenhum jeito 7 milhões de dólares de luvas para ele ficar. Do jeito que ele vem se comportando, principalmente os empresários, né? Quando a gente fala em negociação, é sempre um empresário firme, né? De não arredou o pé em nenhum momento dos 7 milhões, eu acho que é uma situação realmente muito difícil, e a diretoria corintiana, ela já começa a falar, olha, eu acho muito difícil que ele fique, a gente vai fazer o nosso possível, mas ele já começa a trabalhar com a possibilidade de não ter mais o Guerreiro depois do meio do ano. E é uma situação, assim, que agora o Roberto ainda não teve nem a primeira conversa com os empresários. Estavam viajando, enfim, foi um desencontro, não conseguiram falar. Então, até o Guerreiro hoje deu uma entrevista, o site oficial da Copa América, não sei se vocês já comentaram isso, mas ele deu uma entrevista e falando até que os atrasos de pagamentos no Corinthians estavam impedindo de começar a conversar sobre isso. Ele falou algo parecido como, acho que primeiro tem que resolver os pagamentos, depois a gente fala de renovação. Então ele é um dos caras que tem os seus direitos de imagem, estão atrasados. Então eu acho que deve ser também uma condição que os empresários estão colocando. Peraí, vamos acertar isso aqui primeiro, e depois a gente vê o dinheiro da renovação. E o Andressa, em conversa com os jogadores, prometeu que até o final de abril pagaria tudo.
Entrevista para o grande José Edgar de Matos, repórter do site da Copa América. Bom, Camila, muito obrigado pela atenção. A gente espera que da próxima vez você participe em pessoa, aqui ao vivo, dos nossos estúdios do Timoneiros e continue fazendo esse excelente trabalho no ESPN.com.br, viu?
Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu vou aí, sim, pessoalmente, numa próxima vez, com certeza.
Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado, Camila.
Boa noite.
Realmente essa questão do estádio, esse valor gigantesco que o Corinthians tem a pagar, é um pouco assustadora, né? Nessa fase política conturbada que o país vive, envolvendo empreiteiras, inclusive, o Corinthians também, tendo seu nome ligado, uma das maiores empreiteiras do país, sabe-se lá no que vai dar isso.
Né? O meu grande medo é que, assim, apesar de todos os escândalos que a gente está vendo, alguns presidentes presos de grandes empreiteiras, a gente nunca viu empreiteira se dar mal no Brasil, né? Então, assim, entre Corinthians e Odebrecht, você acha que vai... O meu medo é que sobre pro Corinthians, né? Enfim, mas eu acho que eventualmente alguém vai dar um jeito e aí, de alguma forma, o Corinthians vai acabar conseguindo pagar. Eu espero que pague, assim, o que foi combinado, né? Desde que isso também não quebre o clube no meio, enfim.
E que essa gestão do estádio seja mais profissional, também não fique simplesmente na mão de alguém, de um dono do clube, como o André Sanches parece ser às vezes. Antes da gente ir para o retrato preto e branco, o goleiro Cássio, né, está participando do bate-bola da ESPN Brasil agora. Esquecemos de falar que ele pegou um gol do Rogério Ceni, defendeu um pênalti do Rogério Ceni no último domingo também. Cássio está em grande fase. E quem for assistir agora o Cássio na ESPN Brasil, continue ouvindo o Timoneiro, só veja as imagens.
Só veja, né, as imagens do Cássio e o Jota Canalha e escute-nos.
E toda a trupe, né? É isso aí. Agora é hora do retrato em preto e branco. Vou lembrar da história do Corinthians.
Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar.
Retrato em preto e branco.
Senhores, do programa de estreia do Timoneiro, nós lembramos das eliminações corintianas em 77, 91 e 96. No segundo, o retrato em preto e branco foi muito mais agradável. A gente falou de samba enredo do Gaviões da Fiel, samba enredo dos antigos. E agora voltaremos a esse tema sombrio, fúnebre. Eliminações e Libertadores. E as eliminações de hoje são bastante dolorosas, hein? 1999 e 2000 contra o arquirrival, Palmeiras. E em 2003, a primeira das eliminações para o River Plate. Chico, pode começar a via crucis.
Bom, eu prometi no primeiro programa e não deu para falar no segundo, obviamente, porque a gente estava com samba aqui, não dava para relembrar coisas ruins, só coisas boas, músicas e Gaviões da Fiel. Tem a história do Jonas, que eu sempre comentava com meus amigos. O Jonas, na Bíblia, é um cara que não quis obedecer às ordens de Deus, fugiu, entrou num navio, e o navio começou a ter vários problemas. Aí os caras viram que ele era o grande azarado, jogaram ele no mar. Aí o Leviatã, que era um peixe, tipo uma baleia, comeu o Jonas e cuspiram na praia, enfim. Essa é a história. E na marinha inglesa, sempre eles temem um Jonas. Quem viu o Mestre dos Mares, com Russell Crowe e tal... tem uma cena que eles ficam achando que tem um menino ali, que é o que viu o navio francês vindo pela primeira vez, e ele ficou com a pecha de ser o azarado, de sempre tomar o pau dos franceses. Aí quando ele acabou se suicidando por conta da pressão, os ingleses começaram a reverter o jogo. Tanto é que falou que na marinha inglesa tem embaixo sempre uma indicação do cara se é sortudo ou azarado.
até hoje.
Olha, é uma loucura. Coisa importante. E eu levei essa história toda pro Corinthians. Eu sempre vi na minha trajetória que havia um Jonas. E em 91 era o Guinei, depois teve o Alexandre Lopes.
Em
96.
Isso,
e 99. Enquanto o Grêmio. 99, aí que tá. 99 eu nunca achei o meu Jonas.
Quem acabou errando o pênalti? O Corinthians perdeu, era quartas de final contra o Palmeiras da Copa Libertadores de 99. O Palmeiras fez 2-0 na ida, Oséias e Rogério. O Corinthians devolveu Edilson e Ricardinho. Ednei e Vampeta, dois jogadores, são ídolos do clube. Sim. Que não conquistaram a pecha de azarados ou de vilões, acabaram perdendo os pênaltis e o Corinthians foi eliminado naquele ano.
Sim, esse ano não teve Jonas, mas depois eu considero de 2000
Adilson.
O Adilson, que não marcou o Galeano. Depois o Roger, do Pega-Pega.
Não, mas ali foi o Geninho, né? O Geninho era pouco. O time que vai disputar a Libertadores com o Geninho, você vai me desculpar.
Agora, das eliminações do Palmeiras, Gui. 99 foi muito doloroso, claro. O Palmeiras ainda viria a ser campeão na sequência, pegaria o River Plate na semifinal, ganhou com o Alex dando show e depois bateu o Deportivo Cali na grande decisão. Eram dois times muito bons, parelhos. Em 2000, o time do Corinthians era bem superior. Venceu por 4-3, um jogaço na ida, né? Gols de Ricardinho, Marcelinho, Edilson e Vampeta, Júnior, Alex e Euler fizeram pro Palmeiras. Na volta, o Corinthians foi pro intervalo ganhando por 2-1. Euler fez para o Palmeiras e Luizão marcou 2 para o Corinthians. E aí o Corinthians acabou levando a virada. Alex e Galeano, o último gol do Galeano, de joelho, Galeano, em cima justamente do Adilson. Nos pênaltis, Marcelinho Carioca, o grande ídolo da torcida, desperdiçou. Não sei, para você, para mim, o mais doloroso foi 2000 pela repetição.
Sem dúvida, né? 2000, a gente tinha um timaço ali. um time da melhor que 99, era um time que era para chegar na final.
Era semifinal, né?
Sim, era para um time para chegar na final e ser campeão. Foi doloroso ali, foi bem doloroso.
Não, 2000 eu realmente, assim, eu lembro de acordar, eu lembro do dia seguinte ter sido, sei lá, o pior dia da minha vida.
Tem que ir pra escola, né? O Chico já não estava na escola, mas nós eu acho que estávamos, né?
Eu tava na faculdade. Tava no
terceiro... Tem que ir pra escola, pra faculdade, depois de um
Eu tava no terceiro colegial.
Eu fiquei quase uma semana sem ir, cara.
Mas assim, eu lembro de acordar no outro dia e falar assim, nossa, hoje vai ser o pior dia da minha vida, mas eu não tenho tanto, eu não carrego tanto, assim, é óbvio que se a gente puder um dia dar o troco, eu vou ficar feliz, mas eu não carrego um super trauma, assim. Eu lembro da época de ter achado muito ruim, mas com o tempo, eu tenho, a gente vai falar disso, a minha pior eliminação de Libertadores pra mim foi a do Flamengo em 2010.
Wagner Love.
Essa pra mim foi assim, gol do Wagner Love, verdade. Sim. Mas essa, assim, é óbvio que a gente um dia vai querer dar o troco, mas não é tanto que me...
Pra mim é pior, eu me lembro de dar cabeçadas na parede, literalmente, depois do Marcelinho errar aquele pênalti. Pra mim foi muito doloroso aquilo, o Palmeiras acabaria perdendo a final pro Boca Juniors, né? Nos pênaltis também. E 2003 também foi bem doloroso, foi no Morumbi. O Corinthians perdeu o primeiro jogo de 2-1, só que teve um gol de falta do Jorge Wagner, que colocou o Corinthians na frente. E até os 40 minutos do segundo tempo, o Corinthians vencia aquele jogo. Aí Andrés D'Alessandro empatou, Fernando Cavenaghi, ele mesmo, virou. Aqui, no Morumbi, o Liedson colocou o Corinthians na frente. Demichelis, olha lá, empatou o jogo. E Esteban Fuentes, aos 75 minutos do segundo tempo, colocou o River na frente. E esses dois jogos ficaram marcados, se não teve um vilão... Por expulsões, né? O Kleber na ida, com descontrole, mandando beijinhos pro D'Alessandro. E na volta, o Roger, que depois virou polonês. E o episódio pega-pega com o Geni.
Não, é verdade. Essa daí... Na verdade, assim, essa Libertadores ainda nem me doeu tanto, porque assim, eu realmente nunca gostei do trabalho do Geninho. E quando a gente entrou pra Libertadores com o Geninho de técnico, eu falei, bom... Uma hora a gente vai perder.
O time estava muito bem com o Parreira. Né? Você acha que se tivesse continuado o Parreira ali, era um time muito frio, né? Um time que lembrava muito.
Era o lado esquerdo do mundo, Kleber, Gil e Ricardinho.
Exatamente. Era um time que lembrava muito na postura de jogo mesmo, era esse time do Tite.
O de 2002, muito. Né? O de 2002.
O de 2002.
Exato.
Então, quando aí o Parreira é chamado para ir para a seleção, aí entra o Geninho e fala, bom, a nossa chance de Libertadores foi para água abaixo.
A gente ganhou o Paulista com o Geninho naquele ano, mas assim, eu não botava muita fé no trabalho do Geninho, nunca botei. Então, assim, eu já não esperava muito daquele time. Porque no fim das contas, eu acho que quando a gente vai disputar uma Libertadores, o torcedor, ele olha pro time dele, ele sabe até onde aquele time pode chegar. É óbvio que vira e mexe você tem um Once Caldas da vida que acaba ganhando de adversários muito mais poderosos e pode ganhar, e você sempre quer que seu time ganhe. Mas você olha e você sabe, né? Quer dizer, até onde esse time pode ir. Então, enfim, a de 2003... A de 2005 eu achei... A gente tinha time em 2005, sim, né? Em 2003 eu já...
Deve estar no próximo programa essa eliminação.
Aliás, 2006, né?
2006, perdão. Pós-título brasileiro. Ainda lembraremos das próximas eliminações, mas por enquanto vamos encerrar bem, né? O Corinthians ainda não perdeu em jogos oficiais nesse ano.
Eu só queria falar, eu tô olhando o River.
Sim.
Tropeçando e tô olhando, eles vão passar em segundo e o Corinthians com muita chance da gente passar em primeiro.
Pode ser o troco, pode ser a hora do
troco. Não sei, ou não, né? Enfim, vamos esperar, mas é só uma possibilidade aí que de repente...
Pra encerrar o programa de forma positiva, o Corinthians não perdeu esse ano em partidas oficiais até aqui, perdeu do Colônia, mas torneio amistoso lá nos Estados Unidos, não perde desde 30 de novembro pro Fluminense Campeonato Brasileiro, são 14 jogos invictos esse ano. Então, a gente lembra, né? Porque sim, afinal é a história... Mas a fase hoje é muito boa, Chico. Gui, foi um prazer fazer esse programa com vocês.
Valeu, valeu. Até semana que vem, teremos convidado já.
Ronaldo Ximenes, ex-diretor de futebol do Corinthians, deve dizer muita coisa sobre essa gestão, sobre essas ingerências do André Sanches, que a Camila Matoso citou no programa de hoje. Tem tudo para ser um grande programa, Gui. Espero que você esteja aqui conosco.
Não, semana que vem vou estar aqui, foi um prazer essa noite. Semana que vem estamos de volta.
Isso aí, muito obrigado, Leandro e a mim, grande corintiano. Vamos ouvir Noite Ilustrada. O propósito do programa também é ouvir grandes sambas paulistanos. Uma boa noite a todos, muito obrigado.
Toalha de mesa, hein?
E tome samba, toalha de mesa.
Jurei não amar ninguém, mas você veio chegando e eu fui chegando também. Daí seu olhar no meu olhar,
coração na minha mão. Na toalha de mesa de um bar, você desenhou o coração. Quem ama fica cego e nada a ver. Escuta-me em verdades, mas não crê. Vê na pessoa amada a imagem pura da bondade, embora seja a imagem da maldade. Eu vi mil qualidades em você, mas hoje, felizmente, sem porquê, é que eu estava cego, estava assim, não nego, cego de amores por você. Ela tem 18 anos, eu vou fazer 56. Carrego os meus desenganos e ela sonha em ser feliz. Imaginem vocês, isso pode ser amor, mas pode ser também tudo ilusão, tudo miragem. Ela está no período sonhador e eu na idade de fazer bobagem. Tá aí o samba que você pediu, Marina. Tá aí, eu fiz tudo e você desistiu, Marina. Tá aí, meu amor, toda a minha afeição. E você vai me matando, pouco a pouco, de paixão. Saudade, amor, paixão, não se controla. Eu dei meu amor, Marina, e a outro, Marina, vive dando bola. Não é possível eu viver assim, Marina, você é o princípio do meu fim. Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Vida de sonhos, aplaude talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes, mata a saudade no peito, driblando a emoção. Craques repetem as suas jogadas, ainda na rede balança seu último gol. Mas pela vida impedido parou, e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada e o time do tempo ganhou. O neguinho gostou da filha da madame, e nós tratamos, senhora. Senhorita também gostou do neguinho, mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar. Dar a volta.
tal da última que eu dei. Quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão.